Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do GFTcast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies. E sempre é um prazer ter você aqui com a gente. Os nossos episódios do GFTcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem delongas, o tema do episódio de hoje é o crescimento consistente na vida de um executivo no setor de tecnologia. E é por isso que eu gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, Roberto Heinst, executivo de tecnologia e membro de conselhos de administração de diversas empresas. Roberto, é um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Alessandro. Posso chamar de Alê, né?
Claro.
Obrigado, Alê. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, da minha carreira, minha trajetória, o que eu enxergo aí como desafios ao longo de um ciclo de um profissional de tecnologia.
Muito bom, queria realmente te agradecer de novo aqui. Antes disso, né, para nossa audiência, o Roberto e eu tivemos o prazer de trabalhar juntos aí em 2008, né, numa empresa, realmente, áureos tempos, faz tempo, né?
Áureos tempos. 2008?
2008, 16 anos.
Se entrega bastante a idade, hein?
Caramba. Né? Mas então, assim, então é realmente um prazer ver aí colegas de trabalho também estão ascendendo na carreira profissional, né? Além de executivo, agora conselheiro. Então, eu acho que vai ser um podcast aqui bacana e diferente para nossa audiência.
Obrigado pelo convite mais uma vez. Fico feliz de estar aqui. Sou um dos fãs que assistem o GFTcast. Acho que tem passado por aqui pessoas brilhantes, profissionais muito bem-sucedidos e fico agraciado de estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha história.
Legal. E, Roberto, primeira pergunta, então, né? Costumo aqui receber executivos que têm trajetória, que se destaca, né, no mundo corporativo, e de forma singular interessante, especialmente pela sua atuação multifacetada em diversos conselhos de empresa e também em segmentos de empresa. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, né, como técnico, depois aí uma carreira como executivo e agora essa sua faceta aqui de membro de conselho de administração.
Legal, legal. Vamos lá, eu comecei em tecnologia há 25 anos atrás, né? Meu primeiro desafio aí foi na General Motors, no braço da financeira da General Motors, já botando um pé em tecnologia.
Banco GEMAC.
GEMAC, muito bem lembrado. E, na verdade, eu sou um gaúcho radicado aqui há 25 anos, então eu comecei esse período na General Motors em Porto Alegre e vim transferido para cá, trabalhando no braço financeiro da montadora. E foi um momento ali que eu comecei a botar o pé em tecnologia. E dali em diante, o que aconteceu foi uma sucessão de fatos que eu acho que foram muito positivos para a carreira, que foi mudanças de cargo, de desafio, em empresas de indústrias diferentes do que uma montadora ou uma financeira. Eu saí da General Motors depois de 10 anos, fiz um ciclo na Atento, na época de call center, dos áureos tempos aí, que call center realmente era uma indústria que tinha um protagonismo maior. Depois fiz um ciclo na TAM Linhas Aéreas, e aí já sempre na área de tecnologia, cuidando de meios de pagamento, check-out.
Isso antes de virar na TAM?
Antes de sair da Atento, fui para TAM Linhas Aéreas.
Antes de virar na TAM?
Antes de virar na TAM.
Tá.
Antes de virar na TAM. E aí fiquei um bom tempo lá, cuidando de meio de pagamento. Naquela época, e-commerce de empresa aérea é talvez a melhor escola de fraude, antifraude, que começou a nascer naquela época, nós estamos falando ali de 2006, 2007. Fiquei ali um período interessante, depois me juntei contigo num desafio que eu acho que é reconhecido, que ajudou muito a carreira de todos, que trabalha em consultoria, em uma consultoria com DNA forte, como tem algumas no mercado, inclusive a GFT te coloca num patamar de aprendizagem, desafio, de entrega de valor constante. Fiquei um tempo ali em desafios muito interessantes, em projetos, em clientes interessantes. Aí fiz um ciclo na sequência, indo para um mercado que era diferente de tudo, de certa forma. Fui trabalhar no IG, um portal de notícias, numa época que a transformação digital começou efetivamente por esses canais de portais. Você tinha a AOL, você tinha a Yahoo, você tinha outros surgindo ali. E a gente fala, né, hoje é engraçado falar, mas na época a gente cuidava de alguns produtos, que era, por exemplo, você pagava um valor muito baixo para receber no celular SMS de notícias do seu time, resumo de novela, dica de beleza. Hoje é uma informação ultra acessível, mas na época era uma linha de receita muito alta. Então eu peguei esse boom de uma transformação digital num portal que passou a vender conteúdo, monetizar esse conteúdo e avançar.
São parênteses, né? Quando a gente fala de transformação digital, ela está muito enviesada também com as tendências e com a linha do tempo. Ela vai dizer se aquela empresa, se ela não mudar o rumo do seu business, ela vai morrer.
Sim.
E ela tem que sempre se adaptar às novas ondas, aos novos movimentos que acontecem. Isto é um exemplo, ou seja, informações que hoje são free, gratuitas, que você tem acesso em milhares de sites. Antigamente era um business, era monetizado, você tinha receita, como você comentou agora, com relação a isso. É mais ou menos o que aconteceu lá atrás, lá, né, com o Blockbuster, quando chegou os streaming, que não evoluíram, não entenderam um business. É mais ou menos por aí, né?
Por aí. É uma missão contínua de qualquer empresa hoje, e acho que a história vem contando nessa última década, que é uma reinvenção diária. Porque o mercado está numa dinamicidade muito grande, as coisas vão mudando, e se você não estiver preparado, você vai acabar sendo engolido por isso.
E não tem a ver com tecnologia.
Não. Talvez o que menos seja o impactante seja a tecnologia. Ela é um enabler para algo.
Exatamente.
Acho que vai muito mais pelo teu modelo de negócio, o teu modelo de capacidade de negócio, como é que você impulsiona a tua empresa a fazer transições naturais, entrar em novos mercados de uma maneira menos custosa ou traumática. Então, é por aí que passa muito, né? A pessoa acha que tem que ter uma ciência de foguete para criar um negócio novo, às vezes nem passa por isso.
E, Roberto, e você comentou, né? Trabalhou em consultoria, né? Empresas de outro segmento, bancos. Ah. Como você enxerga o que você leva de legado, o que você traz hoje como experiência, não somente em tecnologia, mas com relação ao business também? Quando você trabalhou numa consultoria, quando você trabalhou em bancos, você trabalhou em varejo, você trabalhou em companhias de linhas aéreas, em educação. Ou seja, você teve aí a sorte, né, entre a sua felicidade, de poder conhecer diversos tipos de business que, no final do dia, nos afetam.
Sim.
Como consumidores. Como é que você consegue utilizar essa gama de conceitos, essa gama de iniciativas que você participou com relação ao business? Qual valor que você agrega isso hoje para você poder prover um pouco mais de tranquilidade a sua função de conselheiro?
Para mim é muito claro que essa trajetória que todo executivo faz, não só de tecnologia, ela passa por criar uma musculatura, né? Você vai criando um repertório de desafios, de entrega, de fracassos, por que não dizer, e vai te formatando nisso, né? Quando a gente começa a contar a história, eu pego aqui um exemplo, né? O fato de eu passar, por exemplo, no IG, que eu defino como a primeira empresa.com que eu entrei naquela época, muito do que eu vi lá, para mim foi essencial para botar um pé, por exemplo, na Dafit, que foi meu desafio posterior, um e-commerce de moda. Então, vir de um ambiente digitalizado, já com produtos digitais, um portal de notícias, ir para um e-commerce, eu pude trazer todas as valências que eu tive nesse período do IG e, obviamente, aprender desafios completamente novos de trabalhar com um time fantástico, uma empresa que tinha a missão de fazer ou construir o maior e-commerce de moda da América Latina. E aí, quando você sai desse processo da FIT, e aí é um outro passo que eu tive na minha carreira, e vai para o Banco BV, antigo Banco Votorantim, era para justamente fazer uma revitalização de todos os canais do varejo do banco e fazer um processo de transformação. Nada mais natural de que o desafio que foi me dado foi muito pautado pela trajetória da FIT, trajetória no IG, trajetória na TAM. Então, você vai somando essas competências, experiências, isso vai te dando capacidade de decisão mais assertiva, alguns atalhos, como é que você toma a decisão, às vezes complexas, ou contribui numa decisão. Isso vai formatando muito do teu poder de influência e de geração de resultado nas empresas. Depois que eu passei no Banco BV, tive um período de via varejo, que por ter um histórico da FIT e-commerce, tudo conversa, e depois o último desafio Incogna, que aí era uma educacional com múltiplos desafios de modernização, de digitalização, que praticamente pegou toda a minha vida para trás e me exigiu levar isso para uma indústria que está agora, talvez no momento mais importante de transformação, que é o mercado educacional global. Então, sempre vai juntando, de certa forma, esse repertório, criando essa, eu falo que é uma musculatura, para que você chegue com uma contribuição muito acurada, muito assertiva, quando você está numa cadeira de número 1 de tecnologia nessas indústrias.
E aí, naturalmente, houve um momento aí na sua carreira onde você praticamente deu uma parada, falou, quero dar uma respirada, né? Depois de tantos anos aqui envolvido nesses desafios. E, de repente, apareceu um mundo de conselho, né? De repente, o bichinho aí te picou, ou seja, não ficou tanto tempo, pelo que eu me recordo aí, descansando, um bom descanso. Foi alguma coisa natural, ou seja... Pergunta aqui até para as pessoas nossas entender. Era uma coisa que você pensava sobre isso? Era uma coisa que você desejava? Ou foi o mercado que foi te seduzindo, ou seja, pessoas que você conhecia dentro do seu ecossistema profissional. Ô, Roberto, por que não? Você tem uma experiência bacana, por que a gente não, você não vai ser parte de conselhos? Então, a pergunta é o seguinte: você se preparou ou estava isso no seu mindset como seu objetivo no seu último terço da sua vida profissional ou não? Ou você realmente não estava isso no teu radar e o mercado e as pessoas foram te seduzindo para derivar para esse mundo?
Alê, você não sabe como ouço essa pergunta nesse ano todo. Esse último ano de 23 para 24, ouço bastante, né? Porque acho que o mercado, e muitas pessoas entendem que é uma trajetória natural, um executivo que tem uma carreira, uma história positiva, em algum momento, começar a se desafiar em assentos de conselho. A bem da verdade, a história se deu no seguinte entorno. Eu já fazia parte de um conselho de uma empresa de tecnologia em 2019. Então, eu já participava de um conselho e me sentia confortável nessa situação. Então, por estar ali e acumular uma cadeira executiva, isso me permitia uma ambidestria de seguir ali no front como executivo e discutir uma agenda que é estratégica, de resultado, de visão de mudança de patamar dessa empresa que eu participava. Quando eu passei pela Cogna, eu tive também experiências próximas, muito próximas ao conselho, com agendas com muita frequência lá, e isso é um ambiente que você acaba também assimilando, aprendendo qual que é a dinâmica do conselho, do presidente do conselho, das pautas, dos temas mais complexos. Mas aí dizer que era uma coisa que eu tinha uma ambição genuína, não, era uma coisa que vinha acontecendo e me satisfazia profissionalmente. Quando eu saí da Cogna, eu tive um período ali de restrições contratuais de poder voltar para um desafio, e eu falei, bom, vou tentar dar uma descansada, e aí aconteceu o que você comentou. Hoje os conselhos de administração, conselho consultivo, eles têm uma carência muito grande de alguns tipos, algumas personalidades que compõem essa mesa de conselho. E tecnologia, hoje, talvez seja uma das peças que está mais sendo exigida na composição de um conselho. E eu falo isso porque a gente percebe, né, e eu me vi nisso nas mesas que eu cheguei e nas empresas que eu converso, que muitas vezes você tem um conselho muito bem preparado para diversos assuntos, mas quando entra na tecnologia, tem talvez um teórico muito forte, mas um prático ainda não exercido. Então, quando você está ali com uma posição e uma visão de um conselheiro, mas que tem toda uma 25 anos de tecnologia e tem uma prática muito forte, você é a pessoa que... Eu nem falo que faz o letramento, porque o conselho, eu entendo que ele já está se letrando. O mundo hoje fornece muito conhecimento. Mas a hora que entra no tom prático de investimento, de risco, do que fazer, do que não fazer...
OPEX. Né? Qual que é a experiência pregressa?
Exato.
Qual que é o esforço efetivo? O famoso... Pô, é só um campo na tela, né?
Exato.
O famoso campo na tela, isso é uma coisa que também fica na minha memória ativamente, né? Que justamente as áreas de negócio. Mas isso é só um campinho na tela, né? Esse campinho na tela deriva aí uma série de mudanças estruturantes dentro de um sistema.
Sim. E nesse molho todo que você está ali no conselho trabalhando, você tem as discussões, obviamente, de investimento, mas você tem aquelas de estratégia tecnológica, que o conselho talvez falte uma parte mais pé no chão de quem já fez isso, para contribuir numa decisão de investimento que ela é pesada de execução. E principalmente setar expectativas, né? A gente, hoje, uma das coisas que a gente enfrenta e eu percebo é que o mercado se olha e parece que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. É sempre rápido de fazer. Só que as empresas que estão entregando um resultado, elas vêm trabalhando um processo de modernização tecnológica, de ajuste de cultura. Há anos. Não foi um negócio que ela resolveu no orçamento do ano passado fazer, e esse ano...
Principalmente com legado, né? Por que as pessoas... A gente tem, obviamente, alguns bancos digitais que nasceram digitais e que escala exponencialmente sem impactar no headcount, ou sem impactar na estrutura física, porque naturalmente, quando foram lançados, já tinha esse arcabouço e esse conceito de você fazer um produto escalável sem precisar ter headcounts ou operações ou processo. Mas quando você fala, né, a parte financeira mesmo de bancos aí centenários, com agências físicas, com imobilizado e tal, e os próprios sistemas, não é simples você... Ah, beleza, vamos jogar tudo fora e vamos criar um banco digital. Não é assim que funciona, né? E por isso mesmo que, se você pega hoje empresas tradicionais que estão conseguindo, neste momento, furar esse bloqueio né, de poder conseguir começar a pensar em ser exponencial e mantendo a operação no mesmo tamanho já é uma grande vitória. Isso demandou Sim. anos e anos de investimento atrás.
Você concorda contigo integralmente. Resolvendo problemas de obsolescência, a hora que bem endereçado, um olhar mais provocativo, desafiador, é onde nossa empresa para nos próximos 10, 20, 30 anos. A gente percebe grandes bancos já fazendo esse trabalho muito bem feito.
Sim.
Se posicionando, furando a bolha, usando o termo que você usou, e conseguindo gerar uma captura de valor e um posicionamento que até então, quando você olhar, você vai ser engolido por um mercado muito menor. Isso não está acontecendo. Na verdade, os grandes bancos continuam crescendo e mostrando seu resultado. E gera um mercado competitivo.
Até porque existe uma coisa no mercado chamada credibilidade e isso não se compra. Né?
Não se compra.
Então, a credibilidade... Então, isso é importante. Na hora que essas grandes empresas centenárias entenderam que um mercado competitivo como está hoje, independente do segmento, né? E você tendo que se modernizar e não entender mais que você está navegando em mares calmos e você é a única caravela que está nesse oceano, né, começa realmente a ter essa mudança, né, que é perceptível.
Sim,
né?
Sim. Mas é isso. Então, a dinâmica do conselho, a minha participação é de ser a pessoa com uma carreira, uma história de tecnologia muito bem formatada, e que na hora que entra na decisão o como fazer, tempos e movimentos, tomada de risco, talvez a minha voz seja mais esperada de um posicionamento contributivo na mesa.
E cabe a você justamente colocar esse bode na sala.
Sim.
De falar assim, tudo bem, a gente está bem, né? Os sistemas nossos funcionam, Sim. não preciso ainda me preocupar com isso, mas daqui 5 anos, como é que vai estar? Sim. Uma coisa é eu começar a trabalhar... que 5 anos a gente pensa que a gente faz com o nosso legado, já temos um problema. E eu acho que nisso você entra muito, muito forte, né? Com relação à sua capacidade do seu ecossistema de tecnologia para colocar isso para as pessoas.
É isso. Eu acabo tendo um olhar muito mais amplo do que fazer, do como mudar. E tem uma questão importante, né? Tecnologia vem de um histórico ainda, não dá para fugir, de ser visto como custo, não como investimento. Tem umas empresas que ainda tem algumas
barras.
E aí, nesse momento, você tem que ser o conselheiro chato, a pessoa que provoca, explicando o quanto o custo da não oportunidade ou do não tomar uma decisão de investimento no momento certo vai ser prejudicial, e não é agora em 1, 2 anos. Talvez na continuidade da companhia nos próximos 5 a 10 anos. Acho que esse é um ponto muito estratégico e muito importante que a gente consegue colocar na mesa em discussões duras que colocam uma discussão em perspectiva do que tem pautas que não dá para ser negada, elas têm que ser discutidas, porque essa conta vai chegar inevitavelmente.
E na sua visão, como é que está a cabeça, principalmente da área de negócio das empresas? Você, ou na visão do presidente das empresas, tecnologia é uma área para eles ainda, ou tecnologia ela já faz parte do core business?
Depende da indústria. Eu acho que tem indústrias que já amadureceram esse reconhecimento da necessidade de tecnologia estar na mesa nas decisões complexas, nas discussões de investimento, unido com o negócio, ou seja, não tem mais negócio, tecnologia é uma coisa única.
Exatamente.
Mas temos indústrias que ainda estão, de certa forma, comunicam que pensam assim, mas no dia a dia, na sua cultura organizacional, no modelo de decisão, de investimento e série de processos que a governança rege, você vê que a tecnologia ela fica num papel talvez um pouco subjugado, um nível mais baixo. Então, acho que depende muito da indústria que a gente está falando, né? Antigamente, se você fizesse essa pergunta alguma década atrás, eu diria que os bancos talvez estivessem mais para esse pêndulo de ver Sim. tecnologia como um lado. Chega aqui no final da conversa para ajudar o como. Agora não.
Exatamente.
Agora, o protagonismo de tecnologia junto com o modelo de negócio, a estratégia em si, ele acontece nos bancos, é necessário.
Até porque muitos dos business hoje, sem a tecnologia, nem o business existe.
Não roda.
Esse é o ponto, né? E nós vivemos isso, né? Áureos tempos, eu até comentei isso no podcast, não lembro com quem foi, onde eu coloquei, quando eu comecei a trabalhar, a área de tecnologia era a área premium da empresa, né? Sim. Do banco. O pessoal de informática, né? O pessoal da informática. Aí eu também virou ampulheta, pô, esses caras de ITI só dão custo, o prazo é muito, não atende meu business, o time to marketing, né? Então também viramos o vira-lata das empresas. Vira-lata, tá?
E olha como é complexo. Foi todo mundo pro divã tentar resolver o problema. A tecnologia falava, pô, eu sou tirador de pedido. É, só me chama quando dá problema. É, mas a gente viveu isso.
É, mas eu acho que nos dias de hoje, e a gente da GFT, quando a gente mais de 100 clientes nós temos aqui no Brasil, e quando a gente realmente faz um advice com os nossos clientes, né, junto com não é somente usar a tecnologia para uma decisão final. Já conseguimos, desde o momento da necessidade de negócio, embedar a tecnologia ao favor disso. Então, você consegue realmente... A tecnologia virou um meio, é um conector entre o produto e o cliente. E cada vez mais está sendo assim. Principalmente porque o cliente de hoje ele é bem diferente do cliente de 20 anos atrás, que é diferente do cliente de 40 anos atrás. É, a maneira de você comprar mudou, a maneira de você fazer negócio mudou.
Bom, você está falando isso. Eu tenho um exemplo aqui, obviamente sempre preservando nomes, de uma empresa que ela tem múltiplos canais de comércio eletrônico, e eu me vi numa conversa de que ela tinha 6 checkouts diferentes dentro da mesma empresa. Então, quando você me perguntou, né, como é que tá funcionando essa dinâmica com o time de negócio, é quando você vai no processo de orçamento e você tem que pedir orçamento distinto para 6 checkouts de business que fazem a mesma coisa. E você fala, meu amigo, vamos pegar esse dinheiro, vamos pegar uma porção muito menor da soma disso tudo e vamos fazer um checkout robusto, completo. Eu até brinco, né, usando como referência, like Amazon, algo que te atenda a todos os BUs e eu te garanto disponibilidade, performance, tudo que você precisa. Aí o negócio fala, opa, agora eu senti uma conversa que para mim não chegava e eu quero sentar com tecnologia e quero resolver. Isso eu falei, peguei um exemplo de checkout, mas você tem de canais, você tem de catálogo, você tem de fraude, você tem uma multiplicação cadastro. De ativos.
Mas, historicamente, o cadastro é famoso, por cada negócio, produto antigamente dos bancos, cada produtinho tinha o seu cadastro de cliente, não é verdade?
Isso aí.
E aí, quem não participou aqui da nossa geração do famoso projeto de cadastro único?
Isso, cadastro único. Isso mostra que, talvez nessa relação, o que gerou uma aproximação positiva foi justamente tecnologia e negócio entrarem numa perspectiva de fazer algo com eficiência financeira, de modernização e de impacto geral, direto em resultado. E aí eu acho que começou a dar uma liga diferente, mas reforço, algumas indústrias ainda a tecnologia é vista num papel um pouco mais separado da estratégia e acho que isso com o tempo deve melhorar, vai ser necessário para uma própria circunstância de negócio.
É isso, e passando aqui para a próxima pergunta sobre, não sei se você vai se recordar, o tema aqui dessa pergunta sobre mentoria, né? Sobre o mentoring, né? Sobre o cenário dos C-Levels hoje no mundo, no Brasil, no mundo corporativo, né, das coisas que acontecem. Eu me recordo que faz, sei lá, uns 6 anos que a gente conversou, né, você também comentou que você estava fazendo um coaching,
sim,
né, com uma pessoa aí da sua confiança, que isso realmente estava te ajudando a entender algumas coisas e principalmente a maneira como você estava reagindo a alguns fatos fosse diferente, sem perder a sua credibilidade e ser quem você é. Isso me chamou atenção, até falei, puta, eu queria fazer um negócio desse também, justamente para poder ganhar esse conhecimento interno, abrir a mente e, principalmente, na hora que você se posicionar, conseguir atingir com o mesmo objetivo de uma forma diferente e menos de impacto, né?
Sim.
E obviamente, depois eu acabei fazendo um coaching aí com a Carol Garrafa, né, uma das fundadoras da Santé, e faz 4 anos já eu continuo fazendo esse coach com ela, uma pessoa maravilhosa, que realmente consegui esse objetivo, e sempre penso que uma das pessoas que me incentivou, conversando sem nenhum tipo de ação proativa sua, de tem que fazer, não, para mim foi bom, né, etc. Como é que você enxerga isso hoje, principalmente para o mundo corporativo, para o C-Level, a importância da gente ter realmente esta visão, esse coach, né, essa preparação para que a gente consiga se desenvolver como profissional, abrir nossa mente e, principalmente, conseguir liderar outros executivos.
Perfeito. Vou fazer a propaganda aqui do meu coach, né, o Guilherme Rego, foi uma pessoa que teve um impacto muito importante na minha vida profissional, eu falo isso para ele, se tornou um amigo. Mas, obviamente, na função dele, ele fez o que tinha que ser feito. Ele sempre foi muito duro comigo, no sentido de tirar alguns vieses, algumas amarras que eu tinha com relação ao meu próprio desempenho, como liderar, como eu me enxergava, né? Então, isso ajudou bastante. Eu penso que hoje, os executivos na posição de C-level, eles têm que ter, talvez, algumas práticas que até elas superam, né? A questão de ter uma mentoria mais forte, né? Obviamente que você ter um mentor, uma pessoa que está olhando a sua carreira a uma distância, trazendo provocações, traz benefícios muito diretos para você, né? De reflexão, desde que você leve esse movimento de uma forma muito muito realista, muito compromissada de mudança, né? Eu acho que você deve ter passado por isso, porque as conversas que a gente tem, elas realmente trazem perguntas que a gente nunca recebeu, se fez e nunca respondeu. E aí você cria uma trajetória diferente. Mas não necessariamente a pessoa que vai fazer a mentoria, ela tem que ser uma pessoa de uma trajetória superior, vamos dizer assim, à sua. Às vezes uma mentoria com pares é um negócio fantástico, e às vezes até com dos seus liderados, seus diretos, tem pessoas ali que vão trazer conversas que vão fazer você refletir. Então acho que primeiro tem uma questão de que a mentoria, ela acaba sendo algo que ela pode ter múltiplas perspectivas para você se aconselhar e ouvir, de certa forma, o que são os seus pontos fortes e fracos. Ok. Mas eu tenho para mim que, por exemplo, uma das coisas que entregam valor para o executivo é, por exemplo, ter um network, um núcleo duro de amigos, de relacionamento, que são pessoas que você discute muitas vezes coisas que transcendem a carreira, desafio, temáticas até de cunho pessoal, de saúde mental, te leva para um outro caminho. Você deve ter amigos muito próximos que você tem a liberdade de conversar, eu tenho amigos também. Isso é importante, que esse núcleo duro são pessoas que elas orbitam no campo profissional para qualquer necessidade, mas também, se você pegar um tema que não tem uma relação direta, você consegue encontrar um ambiente de conversa, de diálogo e construção. Então, isso para mim é muito importante. E tem também, obviamente, uma questão de você estar sentindo o feedback de como é que você está no mercado, como é que o mercado te vê como executivo. Eu acho que um bom termômetro disso é as relações, né? Quando você participa de algum evento, quando você posta alguma coisa, a forma como você está engajado e a forma como as pessoas se relacionam mostra o quanto você está num caminho de que as pessoas veem o seu trabalho de uma forma positiva, com protagonismo. Você é uma pessoa que, de certa forma, influencia a opinião dos outros ou gera provocações. Então, a mentoria, com esse núcleo de amizade e com a forma como você retroalimenta, pega feedbacks do como é que você é visto, de certa forma compõe uma visão de para onde vai essa trajetória profissional. Isso é importante. É um processo de autoconhecimento e também de autopercepção muito importante. Você ser avaliado por pessoas que você trabalhou e tem admiração muito boa é ótimo. Ser admirado é uma coisa que todo ser humano gosta. Só que, por vezes, você tem que talvez enxergar coisas que são num ambiente diferente, de áreas que você precisa melhorar. Às vezes você tem um tema de fortalecer ou preservar, ou conversar com mais um grupo ou menos, de como você se comunica. Como é que, numa situação de conflito, você arbitra isso realmente como um líder, tomando uma decisão que todos respeitam no final? A boa decisão do líder é aquela que, quando tomada, ela não é questionada, não porque ele é o líder, porque todos estão convencidos que a reflexão do líder foi a melhor tomada ouvindo todos. Então, eu acho que tem um pouco disso. A mentoria, para mim, o meu processo de coaching foi muito, muito importante, mas eu não coloco tudo isso nesse cesto. Eu acho que a gente tem que se alimentar de outras fontes de reflexão, de crescimento e desenvolvimento pessoal para o executivo, que você sabe bem, é uma carreira que, obviamente, é pressionada, exige um reputacional muito forte. A gente está constantemente aprendendo, estudando, buscando conhecimento. É uma cadeira que te permite e te exige você ter um olhar mais longo do que os outros. E aí, o teu olhar mais longo, às vezes, daquele núcleo duro, vai te dar uma visão complementar ou diferente. Acho que é muito importante isso. Vida executivo tem lados positivos, mas tem o lado desafio, o lado compromisso.
Sem dúvida. E tem a ver também, na verdade, isso tudo deságua no modelo de liderança.
Sim. Perfeito. Perfeito.
Na sua visão.
Deságua no modelo de liderança. E assim, nas suas camadas, porque você tem CEO, você é um CEO, você sabe o quanto você influencia os seus diretos e a companhia como um todo, mas no dia a dia, os teus diretos alimentam outros níveis hierárquicos, isso vai descendo. Acho que, do que eu percebo, das empresas que têm performance muito superior, a gente sempre fala de cultura, 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 mas eu acho que um fator importante dessa cultura é uma liderança que realmente tem isso de uma forma não explícita, só é tácita. se pega no susto com uma pergunta a qualquer líder, ele tem sempre a resposta que todos concordariam que é a melhor resposta. Por quê? Está no sangue dele, está no DNA. Ele está realmente comprado. E o que ele pensa está alinhado com o propósito dele.
Sim.
Hoje, um líder que não está alinhado com o propósito da empresa que ele está, ele já tem um problema in natura, na partida.
Eu comento isso no onboard que eu faço aqui para todo mundo da GFT que está entrando, que eu sou um cara afortunado porque eu trabalho numa empresa cujos valores, né, os nossos nossos 5Cs, nossos 5 Values que nós temos aqui, estão alinhados, estão muito conectados com os meus valores pessoais. Até porque acho que é impossível você liderar uma empresa se os valores da empresa forem divergentes dos seus valores.
Sim.
Eu não acredito que isso seja algo que é possível fazer. E também acredito muito sobre você ser realmente walk the talk.
Sim.
Isso que você falou, que está na veia, eu também acredito muito, porque se eu for o tempo todo falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é bonitinho, porque é politicamente correto, né? Só que isso é ensaiado, um dia essa máscara vai cair.
Sim, sim.
Algum dia vai cair.
Perfeito.
É impossível qualquer pessoa mascarar de verdade, por mais ensaiado que seja. Né? Eu não posso ter no stage principal falando as coisas legais, bacanas, as pessoas querem ouvir e ser aplaudido. E no backstage ter um outro tipo de comportamento, atitude ou postura. Né? E isso também vai por água abaixo. Uma hora as pessoas vão descobrir isso e toda a sua reputação, tudo aquilo que você tem. Então,
não indo para a teoria, mas assim, quem gosta de literatura sobre liderança, Edgar Schein fala que são 3 níveis cognitivos de liderança e de cultura, né? Associado à liderança, né? Você tem o nível 1, que são os mobiliários, os móveis, a vestimenta. Você tem o nível 2, que é a missão, o slogan. E você tem o 3, que é o terceiro nível, que é o tácito. O que mais me incomoda, né, é esse segundo nível, que a gente fala que tem uma missão, um propósito.
Mas dia a dia não mostra
isso. E aí eu falo assim, meu amigo, você está falando da sua empresa, ela é tudo isso? Vai no Glassdoor, dá uma olhadinha o que teus funcionários saíram daqui e falam. É um choque de realidade, é duro falar isso, mas se você vai ver um funcionário que saiu daqui e ele reclamar de tudo, menos da cultura do líder, de certa forma nós estamos no caminho certo. Agora, quando ele fala que a cultura e o líder não estão no caminho, já está tudo errado.
Exatamente. E eu acho que é super importante, inclusive, como você comentou, dentro de grandes corporações, não adianta 90% ter essa cultura. É preciso que 100% tenha essa cultura, porque esses 10% que não tem a cultura, ela vai poluir todo o ecossistema, como se a empresa não tivesse esses valores, essa cultura de liderança.
Isso aí.
Então, é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, de estar atento para que toda a liderança realmente esteja seguindo aquilo que nós acreditamos como companhia, e que se porventura alguém não está seguindo, a gente tem que corrigir essa rota, e no segundo momento, ou mesmo, essa pessoa não pode mais fazer parte do nosso ecossistema.
Perfeito.
Né? Não adianta eu ser o presidente da GFT Brasil, por exemplo, amanhã estou indo para Salvador fazer um encontro com o presidente com os nossos talentos de lá. Então, eu vou acordar cedo, vou pegar aeroporto, vou dormir no hotel, vou ter uma viagem de 2 horas e meia, e eu faço isso com muita felicidade e com muito respeito às pessoas que são nossos talentos que estão em outro estado. Mas não adianta eu fazer isso se aqui as pessoas que estão aqui na empresa, vou ter uma liderança que está totalmente destoando dos nossos valores daquilo que a gente está fazendo. Ou seja, se eu me coloco numa posição que eu quero estar presente, não importa onde nosso talento esteja, para ele se sentir realmente importante, que faz parte da nossa empresa, mesmo estando em outro estado, e às vezes eu vou ter um dissabor, eu vou ter uma decepção de algum talento meu que está aqui de São Paulo com um líder do seu lado que não dá a devida atenção ou que vai divergente com os valores da empresa. Você percebe que joga todo o trabalho daquilo que eu acredito no lixo.
Joga fora.
Não é verdade?
Concordo contigo. É isso aí.
Então, acho que essa cultura realmente é uma coisa que tem que estar no sangue o tempo todo e em todas as camadas da liderança da empresa. Não é somente só da alta liderança. É na alta, na média, na baixa liderança. Todo mundo tem que estar envolvido e justamente aquilo que está na nossa parede, nossos valores. Nós temos aqui nossos valores na parede, na GFT. Mas não é simplesmente aqui um mural apenas para tirar foto e para postar no LinkedIn.
Sim.
Ela tem que ser realmente, efetivamente, valores que quem não está apto com esses valores não tem que estar aqui dentro. Ela tem que estar
Perfeito.
realmente em outro lugar, não necessariamente aqui. É assim que a
Perfeito.
gente também pensa dessa maneira.
Legal.
Robertão, e com relação, agora falando de tecnologia, né? Vamos para o mundo mais técnico aqui.
Bora.
É, o que está acontecendo, assim, antigamente, para cada salto tecnológico, sei lá, era 5 anos para ter alguma coisa realmente diferente. Ah, nos anos 90, mais ou menos isso. É, cada 5 anos parecia algo diferente,
Por
né?
aí.
E também nós vivemos aí situações onde o hardware sempre foi o grande vilão. Ele era aquele egoísta que não deixava o software
Sim.
despontar. Era ou não era?
Era isso aí.
O hardware era o grande freio, porque o software queria estar avançado, só que a gente não tinha hardware para dar capacidade para o software crescer. Só que isso mudou, né? A gente aqui, né, nessa década aqui, o hardware, né, basicamente, quando a gente fala de nuvem, né, capacidade de armazenamento, processamento, ela virou o céu, o limite. Com isso, o software realmente ele voou até mais longe do que a
Sim.
gente imaginaria. A gente está vendo aqui hoje, a gente fala de AI o tempo todo, seja generativa, seja o AI como um todo. E de verdade eu estou. A palavra não é assustado, mas assim, eu estou vendo uma aceleração e uma evolução tecnológica assim absurda. E eu de verdade não imaginei que eu ia eu seria aposentado, não viria isso. Pelo contrário, né? Estou vendo e cada vez mais essa capacidade entre hardware e software e essas tendências. Para você, onde vamos parar? Ou seja, o que a gente pode esperar com essas novas tendências tecnológicas, como é que você acha que as empresas, se elas estão aproveitando esse hype efetivamente e de usar de uma forma inteligente, como é que você está vendo as pessoas se preparando para um próximo step quando a gente fala de carreira? Porque, naturalmente, algumas funções vão desaparecer,
Sim.
como toda evolução, toda revolução, né? Existe sempre empregos ou funções que parte se esgota, não existe mais. Em contrapartida, existem funções que vão aparecer,
Perfeito.
né? Que vão evoluir. Conta um pouquinho, que eu quero ouvir a sua opinião com relação a isso.
É, o teu espanto é o meu, né? Eu acho que nós somos privilegiados, os executivos que estão nesse momento que nós estamos aí, né? Já com 2 décadas em tecnologia, a gente pegou talvez o salto mais acelerado dos anos 2000 até agora. Esses 20, 25 anos mostraram que tudo mudou e a gente estava numa cadeira de geração de valor, de aprendizado, de construção. Então a gente foi pegando, de certa forma, desenvolvendo uma capacidade que não é trivial. Porém, eu vejo hoje que o pessoal fala que os próximos 5 anos vão equivaler a 100 de transformação no mundo, muito provavelmente, né? O que eu tô percebendo agora é que a gente está no hype, na euforia. E eu acho que vai ter um momento que a gente vai tirar um pouco dessa euforia, como teve em toda a tecnologia. Ela surge, gera aquele barulho, depois ela pasteuriza e fica num nível de equilíbrio entre intenção, modernização, quem tem investimento, capacidade de
O
fazer,
último que você
governança.
entende foi a chegada da internet?
Eu colocaria
Ou alguma coisa
a
de fato?
cloud no
A
meio,
cloud no
porque eu
meio.
acho que a cloud no meio, ela foi, foram, na minha visão, foram quase 8 anos de barreira até uma compreensão total. A gente está falando de cloud a partir de 2010, 2011, vai, por aí. Se você perguntasse até 2016, 2017, 5, 6 anos, se você perguntasse para um banco se ele teria cloud, a resposta seria: nós não temos nem regulação para isso. Essa era a primeira resposta instantânea. Hoje não tem banco que não opere com cloud. Então, eu acho que entre a internet ter vindo, foi um big deal
Eu
ali.
concordo com
Só
você.
que acho que a cloud teve um
Eu
evento
concordo
que
com você.
mostra uma mudança, uma ruptura com muita coisa.
Até porque eu falei, né? Graças à cloud, essa capacidade de escala com um botão,
Sim.
essa capacidade de processamento infinito, você naturalmente deu pista para o software cada vez
Sim.
mais atingir o que está atingindo hoje, né?
Sim. Vamos lá, e a cloud hoje está no celular. Não tem hoje, acho que um ícone de aplicativo que a gente tem que não tenha relação com cloud. Então, ali para mim teve um ponto de virada de avanço muito pesado. Agora, quando eu olho inteligência artificial, eu acho que a gente está no momento de euforia. Tenho algumas preocupações nativas como conselheiro. Eu acho que o que me gera preocupação é a forma dos investimentos de inteligência artificial nas empresas e a forma como está sendo adotado, utilizado, me carece, me dá a impressão de um baixo nível de governança pelas empresas. Porque dado um poder libertador, para qualquer empresa, em qualquer área, poder fazer muito desde que tenha orçamento. Isso gera uma vantagem de aceleração de hipóteses, de tese, mas quem está governando tudo isso? Se uma determinada área pega um arquivo de um mailing e resolve subir para uma base de inteligência artificial e rodar um processo de preditivo ou prescritivo para saber a natureza e onde estão os melhores leads, quem está controlando isso? Por mais que eu receba a resposta, pô, mas se a gente está hospedando isso na Google, na Azure, na Microsoft, na Amazon, enfim, são empresas de muita responsabilidade, eu acho que a gente tem um baixo nível de controle do que está acontecendo. E essa seria a minha primeira preocupação. Que fica flertando com um tema relacionado a cibersegurança, como é que isso está acontecendo, uso de informação, se a gente está tomando as devidas decisões com relação a uso de dados. Então, como é que está acontecendo isso? Eu vejo que a gente acelerou demais, eu acho que a gente vai ter agora um vento contra, dizer, ok, aprendemos.
Você é a favor, então, de ter um marco regulatório para AI?
Eu não tenho muito claro na minha cabeça se eu tenho ainda tão definitivo um marco regulatório. Mas o que eu tenho é que, no nível das empresas, deveria ser colocada uma discussão de governança muito mais séria. E não no sentido de proibir o potencial criativo, mas no sentido de botar uma governança do que está sendo feito, ser dado ciência. Para que, se um dia, Deus queira que não, tiver um problema, seja de rápido contorno e um fácil aprendizado para que não aconteça de novo. Hoje me parece que foi dado um poder muito rápido, acessível, e não tem ninguém na empresa, ou os conselhos não estão tomando frente dessa agenda, entendeu?
Sim, eu você já viu alguns sistemas de AI já que estão no mercado, que ele faz seu avatar, praticamente você, 100%, sim, a sua voz,
sim,
com gestos, etc. Estou pensando em gravar aqui um podcast gostando dessa maneira aqui. E aí, aquilo é tão fascinante, por um lado, mas, por outro lado, também me causa um pouco de preocupação, porque, assim, tudo na vida a gente pode usar para o bem ou para o mal. Tudo. Sim. Tudo. Qualquer coisa que é criada, dependendo do ser humano que usa,
sim,
pode usar para o bem ou usar para o mal.
Perfeito.
No meu ponto de vista, com relação a algumas regulações, eu acho que é importante, pelo menos, colocar alguns disclaimer, alguma coisa assim, algum selo, alguma coisinha assim, ó, isso aqui é um AI.
Ah, não, perfeito.
Justamente a gente começar a já ter essa cultura para que muitas pessoas... Cara, assim, as pessoas hoje caem em golpes dos anos 80.
Sim.
Pela internet.
Que dirá o que está sendo feito agora.
Entendeu? Infelizmente, pessoas caem no golpe do WhatsApp, quem já recebeu aquela ligação, que alguém te liga chorando, pai, sou eu. Isso acontecia bastante por telefone, e as pessoas caíam. As pessoas caíram no golpe do Pix hoje. Ah, manda um Pix para mim no telefone. Esses dias veio para mim aqui um celular lá, me passando por uma pessoa da GFT, com a foto da pessoa querendo falar comigo. Na hora você percebe. Então a gente já é vacinado, mas a gente. Nós estamos aqui num mundo com quantos bilhões de pessoas no mundo, e vamos falar para o Brasil, 200 milhões de pessoas, sim, onde, infelizmente, a grande maioria não tem nem educação básica e quanto mais em relação a isso. Então, minha preocupação com relação à AI é: temos que ter algumas coisas regulando, justamente, seja com disclaimer, seja para colocar, porque isso pode ser usado para o mal, entendeu?
Então, eu concordo contigo. Sobre esse ponto, você me convence, na minha resposta, de ter dúvidas e com relação a isso. Algumas coisas estão claras que tem que ter. Mas, e acho que tem que ter uma regulação nesse nível de especificidade. Exato. O ponto é que, por exemplo, tem muitas das coisas que estão sendo rediscutidas e que elas estão cobertas pelo marco civil da internet, que já está embolorado, esquecido, de certa forma. Então, eu acho que a gente não precisa recriar o que funcionou, é que a gente não pratica o que a gente criou de muito boa intenção. Agora, o marco civil cobre tudo o que aconteceu agora? Obviamente não. Ele não acompanha no tempo. O legislador e o governo, de certa forma, não se ateve a isso. E ele tem poder, o marco civil, só que ele não é cumprido, ao meu ver, sob alguns aspectos. Então, você vai para uma linha de que talvez este ponto que você está falando, eu concordo que uma regulação acelerada deveria ser pensada. A gente fala muito aqui, Brasil, né? momento eleitoral, momento político e tal.
Você imagina quantos áudios você vai receber achando que é o candidato X falando. Mim não é. É uma AI que. E assim, cara, isso vai ser muito pano pra manga. Você vai sentar no mérito, quando criou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Também foi isso, né? Como vai ser? Mas eu tenho essas informações, vai funcionar. Bem ou mal, ela está aqui de pé, está funcionando. Sim. Você tem lá, né? As empresas são obrigadas a falar quando tem vazamento, né? Então você tem aí algumas coisas que elas estão. É 100%, é plena, está do jeito que a gente entende que deveria ser? Claro que não, mas ela está de pé. Ela tem as suas virtudes aí, eu acho que é meio importante. Até porque se a informação ela me pertence, eu tenho que consentir ou não de
Sim,
usar
perfeito.
Essa informação. Assim como, por exemplo, hoje você está assinando aqui um termo com a gente, onde você está autorizando, né, o nosso GFTcast, você autorizar a sua imagem, né, e essa entrevista para nossos ouvintes aqui. Então é mais ou menos algo desse tipo.
Sim.
Eu entendo que, óbvio, o que não dá para fazer é a gente querer regular tão... Né, muita regulação, porque você, na verdade, Sim. você não vai deixar a própria ferramenta e a própria AI realmente fazer o que a gente nem sabe o que pode fazer ainda.
A gente não pode quebrar aqui, eu acho só, tem alguns pilares que são importantes, né? O direito de propriedade intelectual, copyright, essas coisas são, eu diria, quase que uma demanda pétrea de que não pode ser alterado. Eu acho que a gente precisa fazer uma modernização do que existe para assegurar que esses direitos vão ser preservados com a mudança tecnológica que está vindo. Ah, e aí tem a complementariedade daquilo que não foi previsto em lei nenhuma e que é o fato novo do mundo. O mundo muda constantemente, Sim. coisas novas surgem e a lei corre um pouco atrás do que está acontecendo, Sim. muito atrás. Então é só...
Moeda digital? Quem falava sobre moeda digital há 15 anos atrás?
Não, ninguém. Acho que esse é o ponto. Então, assim, eu tenho para mim que o exemplo que você deu, obviamente, com uma regulação mais rápida, precisa. Só que um olhar sobre o todo é, será que não precisa revitalizar o que já existe e que tem uma carência de ser cumprido? Assegurando direito de propriedade intelectual, copyright, como eu comentei, e outros temas que já existem em regulação.
Você faz música hoje com letras pelo AI.
Sim.
Aí a pergunta é a seguinte, pô, vai ter um monte de esperto aí que vai pegar isso aqui e vai registrar.
Sim.
Percebe?
Tem que ter algum...
Criatividade é o que não falta para o ser humano também, né?
Então, em especial brasileiro.
É. Agora sim, o Roberto, sim, AI, obviamente, a gente está sabendo que é o grande hype do momento e tal. Você enxerga alguma coisa nos próximos anos aí com essa mesma magnitude do que o AI? Você tem alguma coisa que você percebe que vai ser tão disruptivo quanto?
Sim, tem algumas coisas que... Se eu puder elencar, eu vou colocar três temas que estão particularmente na minha atenção. O primeiro que vem, e esse é pauta de agora para os próximos 1-2 anos, é a demanda que vai ter por semicondutor e chip vai ser absurda no mundo. Esse investimento de 100 bilhões pela OpenAI criar uma capacidade de desenvolvimento de chip acelerado. A Amazon já falando que vai ter a própria fábrica.
A NVIDIA, né?
Todos crescendo. Bom, o lucro da NVIDIA explica como ela vem crescendo.
Sim.
Uma demanda de semicondutor e chip no mundo, para mim, é um tema que vai acontecer, que carrega a AI por consequência. Para os próximos 2 anos, a gente vai viver isso. E a modernização de chip, as novas tecnologias vão mostrar muito do que vai acontecer aqui. Aí, olhando um pouco mais distante, eu vejo 2 temas que me chamam a atenção. Um é computação quântica, que isso é uma coisa que a gente vem falando.
Tá batendo na porta já faz tempo isso,
batendo,
né?
Batendo na porta.
E ainda não conseguimos ainda resolver o problema entre esfriar e aquecer. Certo?
Esfriar, aquecer e custo. É. Custo é caro. É. Mas vai chegar uma hora que, como tudo na história, na tecnologia, vai barateando.
O pessoal fala assim, né? Tá com medo de AI? Eu falei, não, cara. Eu vou ficar com medo a hora que a computação quântica ela for resolvida. Assim, aí vai me dar medo. Aí é Skynet mesmo.
Não,
porque aí eu vou ouvir aquele tum-tum-tum-tum-tum, né? Terminator, que aí... Meu, imagina só, você, num caminho único, você vai com bit 0 e 1 e você já tem o retorno.
Sim. É, assim...
Aí eu tô falando de outra coisa.
Do que é falado, não vai existir chave criptográfica no mundo que não possa ser rompida pela computação quântica. Isso. E aí a gente está falando aí de uma outra tecnologia chamada criptografia quântica. E aí você entra numa outra conversa. Mas enfim, ela vai entregar uma questão de posicionamento e talvez um patamar de geração de valor inimaginável.
É.
Esse eu colocaria. E talvez o terceiro ponto, e aí é uma preocupação minha com relação a questão climática, mas eu acho que combustível sólido e hidrogênio de baixo carbono vão se tornar realidades energéticas no mundo. Tá? Combustível sólido porque o mundo vai ser inundado de veículo elétrico, e não estou falando só carro. E hidrogênio de baixo carbono por uma necessidade realmente de saber que até que Elon Musk, alguém resolva o problema de morar fora desse planeta, é o único que nós temos. E particularmente eu tenho uma preocupação com relação à questão climática. Então eu já vejo muito estudo acontecendo avançado, muita coisa acontecendo na prática sobre a questão energética. E eu acho que ali a gente pode ter uma surpresa, como talvez um celular com bateria infinita em algum momento. Alguma coisa assim. Ou avião sendo transportado, diferente de hoje, querosene de aviação ser um dos maiores poluentes da Terra, talvez sendo transportado por uma energia completamente limpa e verde. Então eu tenho esse olhar, se você me perguntar, além da AI, esses temas aqui que me chamam a atenção.
Bom ponto, gostei dessa. É, faz sentido o que você está colocando mesmo. Acho que são pontos para a gente... Uma curiosidade. Não sei se você se recorda, antes desse boom do ChatGPT, a gente está falando de metaverso.
Sim. Né?
Começo de 2023, o hype do momento, eu já estava preparando o GFT para a gente realmente fazer aqui já, começar a se preparar para o mercado em metaverso. Dois meses depois, vem o ChatGPT.
Engole.
Picou, picadinho, engoliu, que você nem, não sobrou um grão no prato. Você acha ainda que a gente vai falar sobre metaverso, principalmente agora com a efetividade do 5G de uma forma mais abrangente, né, no país e no mundo. Mas você acha que assim, ele chegou com muita expectativa? Pô, o Mark Zuckerberg estava investindo bilhões de dólares, a Meta investindo bilhões de dólares, né, para o metaverso. Você acha que isso ainda vai ter espaço ou algo que ficou para trás e que deu azar de pegar o tempo e o espaço não foi algo que deu certo para esse tipo de tecnologia?
Eu vou dar uma opinião muito, talvez mais recente, né? Meu último desafio estava numa educacional e supostamente o lançamento do metaverso se apresentou como algo que mudaria a educação globalmente. Todos os cases e hipóteses que poderiam ser validados de ensinamento, né? Eu acho que o produto metaverso morreu. Agora, o conceito e a necessidade continua existindo por algumas coisas que a gente sabe que o ser humano vai flertar. E havia na época do metaverso uma restrição de hardware para suportar o que tinha sido feito. Um óculos daqueles não era uma coisa barata, acessível, o ambiente de criação e tudo mais. E eu entendo que o conceito preservando, realidade aumentada, esses temas que são mais de imersão, eles vão surgir quando o hardware se tornar apropriado e a necessidade vai continuar existindo, de certa forma. Então, eu acho que o metaverso, enquanto produto, morre, mas enquanto conceito, não está morto ainda, porque eu acho que isso vai aparecer na frente do ser humano uma hora, com um óculos acessível, preço barato, infraestrutura barata, tecnologia que permite fazer isso, e você gerar, de fato, hipóteses, teses, novos produtos que, através da realidade aumentada, né, numa imersão, num ambiente que seja montado, preparado por tecnologia, te entregue valor e geração de valor. Ah, quando a gente olha hoje, né, hoje você não, boa parte das empresas, né, você não compra mais um apartamento, mas às vezes estão decorados, você vai lá, bota um óculos, senta e ele te mostra o apartamento inteiro. Esse é um exemplo simplório, mas eu coloco isso como ainda geração de impacto de baixo valor. Porque na educação mesmo, que é a indústria que eu estava recentemente, ali você tem uma possibilidade de entregar uma experiência completamente diferente.
Sem dúvida.
Muito diferente.
Eu estava botando minhas fichas aqui também que o varejo ia ser totalmente impactado positivamente com o metaverso, né? Imagina você criar um grande marketplace, um shopping center virtual.
Sim.
Onde você teria as lojas virtuais lá e você conseguiria, através do metaverso, você está tendo uma experiência quase que real do que você ir ao shopping fazer suas compras.
Não sei se exatamente isso... A que tempo chegaria no Brasil? Lá fora, com certeza. Acho que o Brasil, aqui, o varejo tem desafios ainda mais complexos do que esse. Né? Na opinião de quem passou bom tempo, claro, no varejo, tem desafios muito maiores aí de manutenção do negócio. Mas lá fora, com certeza, isso uma hora pode estar batendo na porta. Né? O que eu percebo é que, eu repito, o produto, o metaverso, para mim, morreu. Agora, o conceito, ele se faz necessário por uma demanda de mercado que acho que vai acontecer a hora que o hardware permitir fazer o que é esperado.
Como sempre, o hardware também aí de novo, né?
Voltando
para o assunto. Cara, falando agora aqui, minha penúltima pergunta contigo é... GFT, né? Acho que estou com GFT há 9 anos, completo agora dia 1º de, na verdade, 3 de agosto, faço 9 anos, né, de GFT, e a gente já teve a oportunidade, inclusive, de ser cliente fornecedor aí nesse negócio. Quais são as grandes experiências, ou qual é o diferencial que o Roberto, né, no chapéu aí de cliente da GFT, nas empresas que você trabalhou, você realmente viu um diferencial do nosso trabalho?
Boa. Tivemos algumas experiências juntos, né? E eu percebo, né? Eu acho que eu peguei uma transição interessante ali, um início do Marco, né? Aqui na companhia, depois da tua chegada. Então, eu acho que eu pude perceber que o tema que volta no início da nossa conversa, da cultura da GFT, é algo que ela realmente, no dia a dia do cliente, é percebido esse valor, a atuação de vocês. A atuação de ser problem solver, sabe? De resolver problema, de estar ali junto. De não querer fazer uma, de certa forma, uma venda, uma parceria pelo final do objetivo ser um lucro, não. É muito mais por algo de como é que eu mudo o teu negócio. Hoje, basicamente, a cadeira dos executivos de tecnologia das empresas, ela tem desafios inúmeros. E o que eu menos preciso é gente que não vem me ajudar a resolver os problemas. Então, eu percebo vocês uma capacidade de sentar na mesa, trazer perspectivas diferentes de resolução, entregar um capital humano diferenciado, pessoas que realmente vão sentar ou no próprio cliente ou aqui, não importa, e vão realmente estar preocupadas em gerar valor. E, obviamente, se manter muito conectado ao que está acontecendo no mundo. Eu percebo que a GFT é uma empresa que ela tem, inclusive, não só por LinkedIn, mas ela está sempre ligada no que está acontecendo, globalmente. E acho que essa é uma vantagem de ser uma empresa global também. Vocês usam as ramificações de vocês de outros países.
Total.
Para poder buscar o que existe de capacidade fora e fazer. Então, para mim é muito claro que para onde vocês entrarão comigo trabalhando quando eu chamei vocês, cultura, capital humano, problem solver e uma compreensão para onde a tecnologia está indo e das oportunidades foram sempre valências que eu percebi no DNA da companhia.
Então, legal, pô. Fico feliz aí de receber esse feedback e justamente por isso a gente trabalha sempre com, de verdade, com um propósito. Eu não quero simplesmente atender uma demanda do meu cliente. Né? Atender uma demanda do meu cliente, eu acho que não tem nenhum diferencial e qualquer empresa do meu segmento pode atender uma demanda do cliente. Eu Sim. quero realmente, primeiro, conquistar a confiança que o cliente tem através da GFT, essa parceria em qualquer momento, momentos bons e momentos ruins. Eu acho que parceria é isso, né? Tenho aqui 9 anos de empresa, nunca puxei um contrato para nenhum tipo de cliente e vice-versa. Isso mostra, né,
Sim.
a forma como nós trabalhamos. Você falou dos nossos profissionais, e por isso que nós investimos muito na capacitação dos nossos profissionais, seja com bolsa de estudos, seja em certificações, seja em idiomas. Realmente a GFT investe em capacitação para nós, nosso mantra de investimento. Investimos muito nas pessoas. E, claramente, através de tecnologias, coisas que nós trouxemos da Europa para cá, né, quando a gente fala sobre Open Bank, que é uma coisa que nosso DNA nasceu lá na Espanha. Né? Depois o Brasil começou a falar de Open Bank, e não por acaso a GFT, da fase 1 e fase 2, né, do Open Finance, Open Bank do Banco Central, pela Febraban, foi a GFT, foi a consultoria escolhida para a definição da fase 1 e fase 2 Open Bank, dada a nossa expertise. Então, tudo isso realmente vem ao encontro que você acabou de colocar agora.
Você é meu amigo, eu vou lembrar uma história aqui. A câmera aqui pode me acompanhar. Bom, quando eu estava no Banco BV, assumi o varejo, a GFT não estava lá ainda.
Verdade, 2017, né?
E aí você me procurou e falou assim, pô, Roberto, abre uma porta pra gente mostrar nossa capacidade. Eu até brinquei com você quer um osso para roer aqui, né, para entrar, né?
Você e seus ossos para roer, até hoje.
Você quer um osso para roer aqui? Eu falei, não, cara, dá um espaço para nós mostrarmos a nossa capacidade. Acho que vocês entraram e fizeram um trabalho de muita qualidade. Eu não estou no BV desde 2020, e ao que me conste aí, já fico parabéns, eu acho que vocês todo ano estão sendo premiados como fornecedor de referência. Exatamente. Eu acompanho as publicações.
Exatamente.
Eu acho que uma porta foi aberta lá atrás,
Sim.
independente do nosso time de amizade, mostra o profissionalismo de vocês. Eu não estou mais lá.
Exatamente.
E vocês conseguiram realmente gerar valor. Eu pego esse exemplo, acho que teria inúmeras outras empresas. Você falou que Exatamente. Tem mais de 100 clientes no Brasil. Mas eu acho que esse é um exemplo muito claro aqui de que uma pequena oportunidade que é dada para vocês, vocês levam a sério sempre. Isso demonstra que o que veio depois foi por capacidade e competência. Acho que deixo grifado aqui, porque acho que você lembra o dia que a gente
conversou. Não, sem dúvida. E é bem interessante, é bem por aí mesmo, porque os clientes são muito importantes para a gente. Independente das pessoas que estão na função executiva naquele momento, isso não é o mais importante. O mais importante é a instituição com a instituição entender que realmente eu tenho um serviço de qualidade e de referência, de parceria para cumprir. E naturalmente, quando os executivos também saem de uma empresa e vai para outro lugar,
sim,
poxa, GFT, cara, eu conheço uma consultoria que realmente possa aqui me agregar valor. Então, isso é um ciclo virtuoso que eu sempre comento. Inclusive com nossos accounts aqui, com nossos diretores de negócio, assim, as relações são mega importantes justamente. Perfeito. E a confiança, principalmente, que o nosso DNA de tecnologia de inovação, ele está presente, vai permear, independente do interlocutor que esteja naquele cliente, tanto do cliente como também da GFT.
Muito bom.
Legal. Robertão, pô, chegamos aqui ao final da nossa conversa. Muito bom, bate-papo excelente. Diferente, né, com conteúdo aqui um pouco diferenciado com nossa audiência. Queria muito te agradecer esse papo incrível. Espero que você aqui de casa também tenha curtido, né, os temas que nós discutimos aqui. E para finalizar, Roberto, você quer deixar aqui um agradecimento para nossa audiência?
Sim. Quero agradecer a todos vocês, né, o convite da GFT. Para mim é uma honra estar aqui. E repito, as pessoas que estão passando aqui são pessoas brilhantes, profissionais que têm minha admiração e de muito sucesso. E vida longa para a GFT. Tomara que vocês tenham aí um caminho que continue sendo brilhante na vida de vocês e gerando valor para os clientes e mantendo como uma empresa de referência em tecnologia.
Muito obrigado, Roberto. Obrigado mesmo pela presença. E também foi muito legal ter você aqui, nossa audiência que acompanhou esse GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Você gostou? Compartilhe esse link desse episódio. Faça esse conteúdo chegar aos seus amigos, seus colegas. E não esquece de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro do nosso site gft.com. A gente vai amar receber os seus comentários nas nossas redes sociais. Vai lá, deixa o seu recado. E você, quer fazer parte do time da GFT? Estamos com mais de 300 vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. E aí, vamos voar juntos? Até mais, pessoal!